Shalom, meu irmão, shalom, minha irmã, sejam bem-vindos a mais essa aula do ENAB, Centro de Oração e Formação de Liderança. Você está tendo acesso aos nossos web seminários e essa aula faz parte da série de aulas que estaremos publicando. Essa é a terceira aula da série O Ministério Profético e hoje falaremos sobre dons. Lembrando que esse conteúdo é gratuito, então compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Vamos dar início à nossa aula de hoje, onde falaremos sobre os dons, ok? Então vamos lá, pessoal. A palavra dom, em grego, significa carisma, dádiva, presente, é a capacidade que temos de desempenhar determinadas tarefas de forma fácil e natural, mas que para a maioria das pessoas apresenta um certo grau de dificuldade, ok? Então, nós temos aí o que é a palavra dom, a palavra carisma, né? É um presente dado por Deus. A palavra dom é um presente dado por Deus, uma capacidade que nós temos de desempenhar tarefas que aos outros parece ser aí um pouco mais difícil, né? Mais complicada. Devemos compreender que todo dom, ele vem de Deus, mas ele nos instrui, o próprio Deus, a que nós devemos buscar esses dons para que nós possamos cumprir a nossa chamada nessa terra. Então entendemos que os dons, eles vêm de Deus e que nós devemos também buscar esses dons. Por que devemos buscar? Porque quando nós assumimos responsabilidades, nós descobrimos esses dons. Quando muitas vezes a gente assume responsabilidades e vem aquele friozinho na barriga, puxa, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, né? Aquele medo vem sobre nós e aí acaba que a gente acaba temendo, né, a situação. Mas quando nós nos deparamos com ela, nós vemos que aflora em nós algo que nem nós conhecíamos, né? Então assim, né, nós temos a responsabilidade de buscar isso. Quando nós ficamos na nossa zona de conforto, a gente muitas vezes não tem noção da nossa capacidade de executar essas tarefas. E quando os dons aparecem? Quando nós assumimos essa responsabilidade, quando nós vamos executar essas atividades, né? Muitas vezes você está lá na sua empresa e você recebe uma responsabilidade de liderança e você fica, uau, eu vou ser líder agora, eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer, eu não sou capaz. Mas às vezes você tem um dom de liderança em você que nunca foi aflorado. Por quê? Porque ele nunca foi explorado. Lá em Tiago 1,17 vai dizer assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, o texto de Tiago nos garante que tudo que recebemos de dom vem de Deus. Deus, ele diz na palavra, nas Escrituras Sagradas, que o Senhor escreveu cada dia da nossa vida em seu livro. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida. Deus já nos deu toda a capacitação necessária. Está em nós, né? O Senhor diz que em nós habita o Espírito Santo. Ele também nos dá dons, né? Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isso quer dizer, Deus, ele não muda, né? Ele já escreveu ali uma história para nós, uma história de vitória, porque Deus não escreve história de derrota para nós, mas ele já nos deu dom e capacitação. Porém, existe uma diferença entre dons e talento. E como nós podemos crescer em talentos? Qualquer pessoa, pessoal, pode fazer qualquer coisa. Isso eu tenho plena certeza. Por quê? Porque se nós tivermos um treinamento, se nós tivermos disciplina e planejamento e perseverança, persistir na busca do resultado, todos nós podemos alcançar os nossos objetivos. Claro, aqueles que têm o dom, É muito mais simples, a tarefa passa a ser mais fácil de executar. Porém, qualquer um pode fazer isso. Eu gosto de falar isso porque quem treina artes marciais vai entender melhor o que eu estou falando. Quanto mais repetição você faz durante seu treino, na hora da luta, aquilo passa a ser fácil na sua mente. Aquilo passa a ser um movimento que você já está acostumado a fazer. Então, quanto mais se treina, quanto mais se tem disciplina e planejamento para buscar o objetivo, todos nós podemos alcançar. A história do goleiro Rogério Ceni no São Paulo é um exemplo clássico disso, né? Rogério Ceni é um goleiro em que, por si, ele treinava faltas. Então, quando chegava na hora do jogo, hoje ele fazia gols. Então, hoje você pode dizer que o Rogério Ceni, eu acredito que seja o goleiro que mais fez gols na história do futebol. Porém, se você pega histórias de homens que batiam falta perfeitamente, como o Zico, é um dom nato, é natural dele, né? Então, ele batia a falta, ele sabia... Ele tinha uma capacidade já de jogar bola na linha, no caso de Neymar, no caso de Cristiano Ronaldo. Porém, ainda também na história do Cristiano Ronaldo, ele conta que ele treinava muito, né? E treina muito, né? Pessoas que têm disciplina, pessoas que têm a vontade de vencer, né? A persistência, a busca por resultado, alcança. Por quê? Porque qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Mas detalhe, quando você tem o dom, passa a ser algo mais simples de ser feito. Isso quer dizer, Deus já te preparou, Deus já te deu o dom para que aquilo não seja um fardo para você executar. Então, às vezes eu vejo pessoas que, poxa, eu não consigo me dar bem em tal área, né? Tá difícil, mas persevera, fica ali, treina, estuda, busca e alcança. Então, o que acontece? É esse ponto que a gente tem que encontrar. Quando Deus nos dá dons, aquilo passa a ser simples, aquilo passa a ser fácil de ser feito, né? Então, todos nós também precisamos de ajuda das pessoas para alcançarmos os nossos objetivos. Precisamos dos nossos líderes, precisamos dos nossos pastores, precisamos dos nossos mestres, mas, acima de tudo, nós precisamos de Jesus. É Jesus que nos dá o entendimento dos dons, é Jesus que nos dá o entendimento de onde podemos chegar, da nossa capacitação, né? Então, assim, busque os dons, seja aquela pessoa que explora os seus potenciais. Se você não explora seus potenciais, você nunca vai chegar aonde Deus quer que você chegue. E lembre-se, precisamos de pessoas. Ninguém chega a lugar nenhum sem ajuda. Quando nós olhamos a história do Roberto Marinho, ele fala sobre isso, né? Cheguei onde cheguei porque me cerquei de pessoas boas. Isso quer dizer, nós precisamos das pessoas, precisamos dos nossos pais espirituais, precisamos dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos mestres. E a nossa intenção aqui no ENAB é isso também, né? É te ajudar a encontrar o seu dom, a você crescer no ministério, a você crescer espiritualmente, a você crescer intelectualmente, a você chegar no nível em que Deus preparou para você. Então, todos nós aqui também precisamos de Jesus, né? Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Isaías 61, de 1 a 3, vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Esse texto, ele está dizendo sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, aquele que distribui os dons, né? Então, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Está sobre quem? Sobre cada um de nós. E aqui nesse texto, a gente vê diversas atividades, né, tarefas sendo feitas pelo Espírito Santo, né? Restaurar, proclamar, anunciar liberdade, apregoar, cuidar, mas tudo isso para uma única coisa, para a glória de Deus. Então nós temos que entender que os nossos dons, eles servem para a glória de Deus. Por que que Deus dá o dom? Para que o dom em você reflita Cristo, né, para as pessoas, e a pessoa olhando para você veja Jesus. Então é essa via de mão dupla. Mas entenda, todos nós temos dons e todos nós temos a capacidade de fazer qualquer coisa. Claro, quando nós estamos no nosso rio, naquilo que é o nosso dom, as coisas fluem muito melhores. Não precisamos treinar tanto, porque o nosso dom já é o presente de Deus para nós. É aquilo que vai, é a ferramenta que Deus usa para nos ajudar a chegar, né, no nosso objetivo. Então, para que serve os dons? Bom, o dom ele serve para promover o crescimento e o fortalecimento da igreja como corpo de Cristo, através das manifestações espirituais de cada dom concedido. Isso quer dizer, o meu dom ele serve para o crescimento de alguém. Por exemplo, aqui nós no ENAB, nós temos o dom de quê? De ministrar, de ensinar pessoas. Isso para quê? Para que pessoas possam crescer, se fortalecer, tanto nos seus ministérios pessoais, quanto nas suas igrejas. Enfim, nosso objetivo aqui é esse crescimento. Lá na sua empresa, talvez a sua função, a sua capacitação, o seu dom, ele sirva para que pessoas sejam edificadas, pessoas sejam capacitadas, a empresa possa obter lucros, né? Então, todos os dons, eles servem as pessoas. Então, através da manifestação espiritual dos nossos dons, nós podemos ajudar as pessoas, né? Para isso que serve o nosso dom. Então, lá em 1 Pedro 4:10, né? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha que interessante. O Pedro aqui está dizendo o seguinte, que nós devemos exercer o nosso dom que nós recebemos para servir os outros. Então, nunca o seu dom, o de profecia, ou de oração, ou de intercessão, ou de auxílio, enfim, nunca esse dom é seu, ele serve os outros. Então, se você é ótimo ali em determinadas tarefas, seja no esporte, seja na administração, seja na igreja, na área espiritual, como um sacerdote, entenda, nada do que é seu, nenhum desses dons, é só para você. Não, Deus te deu para que você possa repartir, né? E aqui o texto diz, administrando fielmente. Quem tem que administrar? Nós. Nós temos que saber que nosso dom, nós temos que usá-lo. Se nós guardarmos ele na gaveta, as pessoas não serão servidas, as pessoas não serão edificadas. Então, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso quer dizer, Deus tem diversas formas de se manifestar, né? Às vezes a gente fica só preso no âmbito da igreja, no contexto ali eclesiástico, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre essa eclésia, né? Esse conceito de eclésia em outras aulas, mas vamos focar aqui. A igreja, ela não foi chamada somente para o templo, tá? Se você começa a olhar, ler o livro de Atos, você vai ver que a igreja, ela no início, não tinha templo. Então você não tinha essa doutrinação, né, que nós temos hoje, né? Vamos para a igreja, naquele lugar onde tem as quatro paredes, enfim, o prédio, né? Não existiam prédios, as pessoas se reuniam na porta do templo, né? E também nas casas. Então, quer dizer, a igreja ela era para todos os lugares, ela era para a empresa, ela era para o âmbito familiar, né? Ela era para o âmbito ali dos negócios, ela era também na questão sacerdotal, da administração, do pastoreio. Então, muito amplo, né? Então, por que é necessário que nós devemos conhecer os nossos dons? Para que, a partir do momento que a gente enxergue onde estamos nesse contexto todo, a gente possa contribuir para o crescimento rápido da igreja. Então, igreja somos cada um de nós, entenda. Quando eu falo igreja, não estou falando de um templo, de um prédio, estou falando de pessoas, né? Então, o crescimento de pessoas, o crescimento da igreja e edificação do ministério, além de engrandecer o nome de Jesus. Então, por que eu tenho que conhecer os meus dons? Primeiro, para o crescimento rápido da igreja. Segundo, para a edificação do ministério. E terceiro, que para mim é o principal, que é o primordial, é engrandecer e glorificar a Jesus. Quando nós usamos os nossos dons, nós glorificamos a Deus, porque Ele nos deu e nós usamos para o glorificar. Tudo bem até aqui, pessoal? 1 Timóteo 4, 14, 15. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Isso quer dizer, aqui o texto de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo falando para o seu discípulo Timóteo, ele pede para ele não negligenciar o dom. Isso quer dizer, nós temos que usar os nossos dons. Quanto mais usarmos, mais ele será lapidado e mais descobrimos mais dons e mais dons. Assumimos responsabilidades, vemos nossos dons ali sendo demonstrados, né, para todos, e cada vez mais a gente descobre. A parábola dos talentos é isso, né? Então, aquele que Deus deu um, usou, multiplicou, ganhou mais. Aquele que guardou o seu dom, aquele que escondeu o seu dom na terra, esse teve medo. Então, Jesus na parábola diz, né? Servo mau, servo, né, infiel. Então, quando nós usamos ali os nossos dons, quando nós temos essa capacidade, quando nós não temos medo, né, usamos eles, ele serve para a glória, ele serve para nos levar a lugares onde nós muitas vezes achamos que não vamos chegar. Tudo bem até aqui? A Bíblia nos relata 26 dons. Esses dons, conforme 1 Coríntios 12, são distribuídos individualmente a cada um, conforme a vontade de Deus. Então nós temos lá em Coríntios 12, 26 dons, olha que legal, são 26 dons descritos num texto, porém tem muito mais, a gente sabe disso, mas a Bíblia relata somente esses 26, ok? Existem muitos dons por aí, pessoas capacitadas, né? Até a gente pode ver nos esportes, né? Pessoas que, assim como o próprio Neymar, né, com a habilidade de dribles, o Ronaldinho, pessoas que têm uma capacidade enorme, nasceram para fazer aquilo, né? A gente não consegue ver pessoas como eles fora daquele contexto de esporte, por exemplo, o próprio Gabriel Medina, né? A gente consegue enxergar essas pessoas, não consegue ver elas em outra, fazendo outra coisa, né? Então, realmente nasceram para aquilo, é o dom nato delas, né? A capacidade de fazer aquilo ao qual foram chamadas, né? Então, lá em 1 Coríntios 12, 4 a 11, a gente vai pegar só um trechinho aqui, tá? Tá escrito assim: há diferentes tipos de dons, então existem diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso quer dizer, Deus, em sua majestade e graça, ele é o mesmo, só que ele distribui diversos tipos de dons para nós. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Entenda, é o próprio Deus em nós executando todas as coisas. E Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Isso quer dizer, a pessoa foi chamada para o ministério de oração, né? No meu caso aqui, vou dar um exemplo mais próximo de mim, né? Quando eu me converti, eu passava horas orando num quarto. Então já cheguei a ficar mais de 3, 4 horas orando, né, ali na presença de Deus, e para mim aquilo era um prazer, aquilo era algo fácil, algo simples, né, de se fazer. Enquanto eu via pessoas que tinham uma certa dificuldade de orar 5, 10 minutos. Poxa, mas como pode? Eu consigo 4 horas e essa outra pessoa não consegue nem 10 minutos. Por quê? Porque há um dom específico do Espírito Santo, o dom de intercessão, o dom de oração. Esse dom eu acabei recebendo não porque eu quis recebê-lo, mas porque Deus me chamou para esse ministério. Deus me chamou para o ministério de intercessão. Hoje sou um dos líderes aonde eu congrego do ministério de oração, né? Hoje eu sou supervisor e tenho essa capacitação. Fui ungido por Deus para executar esse tipo de ministério. Então, eu não posso simplesmente olhar para a pessoa que olha 5 minutos e dizer para ela, puxa, eu oro 4 horas e você só ora 5 minutos. Não. Essa pessoa pode também chegar no mesmo nível que eu, desde que ela permaneça treinando, e acaba sendo um hábito, né? Porém, o dom é Deus que dá. Está escrito ali, ele distribui individualmente a cada um conforme quer. Então vamos lá, a pessoa foi chamada para ser um pastor, que dom ela tem que ter? O Espírito Santo já sabe, ele mesmo já separou ali, poxa, essa pessoa tem um chamado pastoral, então vou dar determinado dom para ele, para que ele possa ter ferramentas na sua chamada, para que ele possa ter ferramentas e conquistar, né, o que eu escrevi para ele desde o primeiro dia de vida dele, lá quando ele não era invisível, né? Está escrito na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, que ele nos viu no ventre, nas entranhas da nossa mãe, né? Quando a gente nem tinha forma ainda, né? Então ele já escreveu todos os dias ali. Então cada um de nós temos uma chamada. E nós temos que entender aonde é essa chamada. Nem todos nós que estamos aqui seremos pastores. Não é uma verdade isso. Alguns estarão no mercado de trabalho, trabalhando como empresários. Outros estarão como engenheiros, porque Deus os chamou para fazer isso, especificamente isso. Porém, com uma chamada, né, com um dom específico. Então a gente tem que abrir isso, né? Jesus nunca chamou a gente para estar dentro do contexto de igreja fechada, né? Ele nos chamou para onde estarmos, sermos bênção, né? Fazer nossos dons aflorar para que outros possam receber essa presença de Deus, ok? Então nós dividimos aqui três grupos, ok? Primeiro grupo são os dons verbais. Dentro desses dons verbais, nós temos dom de profecia, dom de interpretação de texto, dom de interpretação de línguas, texto não, né? Interpretar texto é outra coisa. Dons de interpretação de língua, dom de falar em línguas. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é o dom de revelação, que tem lá dom de discernimento de espíritos, dom de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. E o terceiro grupo, dons de habilidade, onde é fé, dom de cura e dom de milagres. Um é melhor do que o outro aqui? Não, nós simplesmente separamos aqui para nós entendermos e ficar fácil a explicação, ok? Você foi chamado para o Ministério de Evangelização Mundial. Poxa, seria importante se ministério, eu tivesse uma fé para alcançar as nações, não é verdade? Porque se eu não tiver fé para alcançar as nações, então como é que eu vou alcançar a nação? Não tenho. Então Deus te chamou para o ministério de evangelismo, ele vai te suprir com essas ferramentas. Um dom de curar para que pessoas possam ver a glória de Deus, um dom de milagres para que as pessoas possam ver os milagres de Deus acontecendo, porque você é um evangelista, você vai buscar as pessoas, né? Agora, imagina que você é um dom de você foi chamado para o ministério profético, mas não sabe profetizar. Puxa vida, tem alguma coisa errada aqui, não? Então, assim, Deus já deu o dom de profecia, Deus já separou isso daqui. Então, como é que eu determino qual é o meu ministério? É só eu olhar para os dons que estão em mim. Eu tenho uma capacidade de amar as pessoas, de cuidar das vidas, de ficar perto, de ouvir, né, de estar ali sempre ajudando, dando palavras de incentivo, abraçando, chorando junto. Claro, Deus te chamou para o ministério pastoral. É nítido isso, né? Diferente, todos nós temos esses dons, nós podemos nos mover em todos eles, porque o próprio Espírito que nos move em cada um, mas temos dons mais latentes, temos dons mais poderosos, né? Então Deus nos chama para isso. Por exemplo, no meu caso, para oração, né, intercessão, eu ficava horas orando em línguas. Tinha vezes que eu não lembrava o que orar e ficava ali orando em línguas, e aí vinha uma revelação, um entendimento, ore por isso. E ali eu continuava a orar audivelmente, depois voltava a orar em línguas. Então Deus me chamou para o ministério de intercessão. Eu tenho essa capacitação do dom de línguas. O dom de línguas é para todos? Sim, qualquer um pode orar em línguas, mas é um dom dado por Deus. Eu posso buscar, pedir: Deus, me abençoa com o dom de línguas, porque quem fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus em mistérios. Enfim, isso lá em Coríntios capítulo 14. Sim, mas Deus me chamou para quê? Para ministério de intercessão. Quais são os dons que eu preciso? Quais são as ferramentas que eu preciso para o ministério de intercessão? Eu vejo às vezes as pessoas com uma confusão dessa, né? Ah, eu não sei qual que é o meu ministério, não sei qual que é a minha chamada. É muito simples, pessoal. É só você olhar os dons que Deus te deu, as ferramentas que você tem com você. Agora, se você não assume responsabilidade na sua igreja, na sua empresa, no lugar onde você está, como é que você vai descobrir? Não vai. Então você precisa, né, executar isso, você precisa ser diligente, você precisa, né, exercer ali os dons, ok? Os dons dados pelo Senhor são irrevogáveis. Isso quer dizer, você não perde. Deus deu, é seu, até o dia que você chegar diante dele, né? Então, o dia que você chegar diante dele, ele vai falar, servo bom e fiel, mostra-me ali as suas obras. E aí você vai falar, poxa, eu não preguei, Senhor. Mas por que você não pregou? Eu tinha te dado o dom para você falar, o dom de evangelismo, o dom de fazer milagres, curas. Por que você não falou do meu nome? Puxa vida, eu não sabia. Sabe, você está no lugar errado, né? Então, entenda. Você precisa estar no lugar onde Deus te mandou, fazendo aquilo que Deus te mandou, com os dons que Deus te deu. A partir daqui, você vai ser uma pessoa que estará no seu rio. Você estará no seu fluir. E ali as coisas vão acontecer. Então, busque, busque, busque. Não canse. Assuma a responsabilidade diante de Deus, diante dos homens, na empresa onde você está, na academia onde você trabalha, na igreja onde você está, enfim, assuma a responsabilidade, pergunte para Deus, ore bastante, assuma isso, ok? Romanos 11:29 vai dizer assim, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus te chamou, não é porque você não quer que Deus vai tirar você dali. Não, está disponível. Basta você aceitar. Senhor, eu aceito a minha chamada. Senhor, eu aceito os meus dons. O que eu gostaria de falar aqui, nesse ponto, é só que eu vejo às vezes as pessoas querendo o dom de outros, né? Pessoal, busque aquilo que Deus tem para você. Eu sei que às vezes o dom do outro é mais legal, mas às vezes você não descobriu o seu dom. Por isso que o dom do outro passa a ser mais legal. Quando você descobre o seu verdadeiro dom, aquilo que é seu é mais legal do que o do outro. Então eu vejo pessoas muitas vezes batendo, patinando, quebrando cabeça, batendo cabeça, não vai nem para a direita, nem para a esquerda, fica estagnado, fica chateado e sai. Por quê? Porque não se encontrou, porque não buscou a Deus, não buscou os seus dons, não buscou a sua chamada, né? Eu vejo que às vezes as pessoas têm muita confusão nesse âmbito, né? O que que eu tenho que fazer? Faça aquilo que Deus mandou você fazer, nem mais e nem menos, aquilo que Ele mandou você fazer. Aquilo que ele mandou, você vai executar. Ele vai te dar dons, ele já te deu dons, ele já te deu todas as ferramentas. Você só precisa ouvir, você só precisa seguir aquilo que ele tem para você. Como eu posso descobrir os meus dons então, Marcos? Bom, vamos lá. Primeira coisa que você precisa é ser um cristão verdadeiro. Princípios e valores, primeiramente, acima de tudo. A partir daí, você vai ter a revelação de Deus em você. Você precisa crer na eficácia dos seus dons espirituais. Se você não crê que os seus dons existem, se você não crê que os dons são espirituais, você não vai ter dons, porque você não acredita. Como que você vai fazer alguma coisa que você não acredita, né? Então, eficácia dos dons espirituais. Você precisa crer, né? Conhecer ali o seu chamado dentro e fora da igreja. Não, eu não tenho a chamada pastoral. Não tem problema, mas Deus te chamou para alguma coisa, pode ter certeza. Se não é para você ficar como pastor lá cuidando de ovelhas, se não é para você ficar dentro de um ministério de oração, se não é para você ficar cuidando de vidas assistencial, se não é para você estar executando algum tipo de atividade, Deus te chamou para alguma coisa, ou para ser um empresário, ou para montar um negócio diferente, enfim, Deus tem o propósito para você. Eu não sei, mas você precisa buscar em Deus isso, e orar por dons. Senhor, quais são os dons? Eu quero meus dons, me dá os meus dons, né? A gente fala aqui, a gente tem que pedir, né? O Espírito Santo fala isso, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe o Espírito Santo, recebe o dom, recebe a presença de Deus. E Deus, aquele que nos deu todas as coisas, ele vai manifestar em você. Para quê? Para glorificar a Deus. Quanto mais você glorifica a Deus, mais você descobre o seu dom. Por quê? Porque é uma intimidade. Você está junto com Deus e ele vai te dando as direções, né? Davi, antes de sair para a guerra, ele sempre perguntava, Senhor, devo ir à guerra? E o Senhor dizia, vá à guerra. Ou o Senhor dizia, Não, não vá à guerra. Senhor, devo ir à guerra? Sim, vá à guerra. Existe até um texto muito interessante, né? Senhor, devo ir à guerra? Sim, vá à guerra. Senhor, eles vão vir me buscar? Sim, eles vão vir te buscar. Então, assim, Deus fala conosco, Deus nos dá as direções. Então, busque com todo o seu coração para que Deus possa revelar os seus dons, mas não deixe de buscá-los, não deixe de assumir responsabilidade. Isso que realmente vai fazer você descobrir os seus dons. 1 Coríntios 12, 31 diz assim: Busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Que Deus está querendo? Que as Sagradas Escrituras querem dizer aqui? Que existem melhores dons? Não. Está dizendo que assim, busquem os melhores dons para o seu chamado. Se você foi chamado para o ministério de libertação, você precisa ter um discernimento de espírito. É necessário isso. Deus, eu quero o dom de discernimento de espírito. Eu quero saber se esse espírito é de Deus, se esse espírito não vem de Deus. Às vezes a gente joga coisas para o diabo que é de Deus, e a gente pega coisa que é de. A gente associa que aquilo é de Deus e não é. Então a primeira coisa que a gente precisa ter é dom de discernimento de espírito. Os melhores dons. Para quem atua no ministério de libertação, esse é o melhor dom. Ok? Não é que ele não tenha que ter o dom de cura física, não é isso, mas é o melhor dom para ele exercer a sua chamada. Então, ele diz aqui no texto: busquem com dedicação os melhores dons. Para qual dom? Aquele dom que Deus te chamou para executar na sua chamada. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Que caminho mais excelente é esse? O caminho mais excelente do dom do amor, 1 Coríntios capítulo 13. Todos nós temos a obrigação, né, de termos esse dom em nós. Esse é o dom de Deus, é o amor. Deus é amor. Então nós temos que ter esse dom em nós. Temos que pedir a Deus: Deus, dá-nos amor. Pois é difícil, né? Muitas vezes a gente peca ali nessa fase, né? A gente muitas vezes faz as coisas não por amor, mas Deus, ele é amor. Então, se nós não tivermos o dom do amor, que esse é o dom supremo, é o dom sobre todos. Sem amor, de nada vale. Então, que nós possamos buscar realmente todos os dons, inclusive o dom do amor. Os dons podem ser distribuídos por Deus através do relacionamento com Ele ou através de imposição de mãos. Aqui a gente está falando de transferência, tá? Essa aula mesmo é uma transferência. Nós estamos transferindo para vocês conhecimento. Nós estamos transferindo para você dons, né? Através dessa aula. Então, nós podemos receber esses dons através de relacionamento com Deus ou através de imposição de mãos, onde pessoas orem por nós e ali nós recebemos essa imposição de mãos, recebemos essa oração e podemos ali exercer os dons que aquela pessoa nos transferiu, né? Muitas vezes a gente vê lá, né? Ah, quero transferir a unção profética, transferir a unção apostólica, a unção sacerdotal, tal, tal, tal. Então, isso é importante. Isso é importante. E não adianta a gente correr para todas as unções. Se aquilo não serve para mim, se aquilo não serve para o meu chamado, para aquilo que Deus tem para mim, não adianta eu ficar correndo, porque eu vou querer tudo. Não. Busque os melhores dons, aquilo que é realmente importante para você, aquilo que Deus vai fazer você crescer na sua chamada, crescer no seu ministério. Amém? Por essa razão, torno lembrar-lhes que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1,6. Mantenha viva a chama do dom de Deus. Isso quer dizer, o nosso dom pode se apagar, extinguir? Jamais. Mas ele pode ficar fraquinho ali, né? Como um fogo que não tem muita combustão, né? Ele fica uma velhinha fraquinha. Pode sim. Mas o que que a gente tem que fazer? Manter essa chama acesa. E como que a gente mantém a chama acesa? Usando os dons. Quanto mais nós usamos os dons, mais o Senhor injeta ali o combustível, mais a gente cresce, mais a gente vai buscando os dons, mais o Senhor injeta, mais a gente conhece, e é um ciclo progressivo, até nós assumirmos ali, um dia chegarmos diante do trono de Deus e o Senhor perguntar: servo bom e fiel, onde estão suas obras? E você apresentar para o Senhor. Amém? E aqui no texto ele continua, né? Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Então hoje, pessoal, para nós terminarmos essa aula, eu queria orar por vocês, né? Eu queria nesse momento agora, nesses próximos minutos, abençoar para que haja sim uma transferência, haja uma transferência de dons para vocês, para que vocês possam reconhecer em vocês a chama, o poder de Deus em vocês, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos transferir dom, Senhor. Nós queremos abençoar essas pessoas que têm escutado esse podcast, Senhor, essas aulas. Orimantu shiri katori alabashiri analabas. Pai, começa a tocá-los, começa a enchê-los de dons, começa a transferir sobre eles, ó Senhor, sabedoria, conhecimento, virtude. Oyamansui ketu yamashiri kalabas. Que eles possam sentir o fogo profético, que eles possam sentir o fogo apostólico. Miri shori mandashiri basui ketu yamanaha. Senhor, enche-os de poder, enche-os de autoridade, cura os que estão enfermos, os que estavam frios, que sejam quentes, e que eles possam ser cheios dos dons. Pai, que o teu Espírito Santo agora os batize, batiza em línguas, batiza em mistérios, batiza em revelação, batiza em profético, batiza, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos chamar. Que o seu Espírito visite a casa, visite as famílias, as gerações, e assim, Senhor, possa alcançar multidões, para que, Pai, o seu ministério, Senhor, Pai, seja frutífero e longo, para a honra e glória do teu nome. É que nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Amém, irmãos. Estamos finalizando essa aula. Não esqueça de entrar em nosso site, ok? www.enab.com.br. Lá você terá acesso a outros materiais gratuitos. Fique ligado nas próximas publicações. Entregue seu caminho a Cristo. Confia nele e o mais ele fará. Deus os abençoe. Shalom.